Senhora presidenta, queria, antes de mais nada, cumprimentar a querida senadora Ana Amélia pelo discurso e também me somar a ela fazendo referência à solenidade de ontem. Entendo da maior importância para o país, porque ontem, como bem falou a senadora Ana Amélia, foi apresentado o Plano Safra 2012-2013. Inclusive, lamentavelmente, não pude estar presente por conta de estar aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E queria agradecer as referências do ministro Pepe Vargas, que fez a minha pessoa na solenidade do Palácio do Planalto, e parabenizar o ministro, como já fez a senadora Ana Amélia, pelo empenho. Ele, em tão pouco tempo no Ministério, realmente domina o assunto, tem feito uma política que certamente vai trazer grandes resultados para os agricultores familiares, para os produtores de todas as regiões do país. E, especialmente, o ministro Pepe Vargas falou também de recursos para o setor florestal, que ainda não tem uma presença consolidada no PIB brasileiro. O Brasil tem a segunda maior área de floresta tropical do planeta e participa com menos de 4% do PIB mundial do setor florestal. Mas é importante dizer que 22 bilhões para o Plano Safra é uma conquista dos produtores, das organizações ligadas aos produtores, e é o melhor investimento que um país pode fazer, é a maior prioridade que um país pode fazer, porque a segurança alimentar tem que seguir sendo um objetivo desse país tão cheio de possibilidade de produção de alimentos. Mas aí, senhora presidenta, o que me traz à tribuna aqui é, e preciso usar, todos que estão me ouvindo pela Rádio Senado, assistindo pela TV Senado, acompanhando pela internet, de que os juros do Pronaf, que são 18 bilhões, estão limitados a 4%. É uma conquista. Isso é uma conquista da estabilidade econômica. O mundo inteiro vive uma crise profunda econômica e o Brasil está fazendo usufruto agora dessa conquista. E é exatamente por conta de mais esse registro positivo de queda de juros que eu venho à tribuna para falar dos fundos constitucionais. Porque nós ainda não temos registrado a queda dos juros na aplicação dos recursos dos fundos constitucionais. Com a luta da presidenta Dilma, eu fiz vários pronunciamentos aqui no Senado, outros colegas também. Os juros mudaram significativamente no Brasil em menos de um ano. Há um ano atrás, senadora Ana Amélia, em julho do ano passado, a Caixa Econômica cobrava para cheque especial 8,5% de juros. O Banco do Brasil, 8,7%. Bradesco, 8,8%. Itaú Unibanco, 8,8%. HSBC, 9,6%. Agora, esses mesmos bancos, exatamente agora, eles estão tendo, boa parte deles, uma redução que chega a 169%. Então, nós temos uma queda na Caixa Econômica de 49% nos juros para cheque especial. Se nós formos olhar o crédito pessoal também, os juros da Caixa Econômica há um ano era de 2,59%, agora é 2,01%. O Banco do Brasil saiu de 3% para 2,4%. Isso é uma conquista do povo brasileiro, e vale, mais uma vez, registrada uma luta da presidenta Dilma, e eu fico muito contente de ver que, dessa maneira, nós ajudamos a aquecer a economia e olhamos com um olhar que sempre devemos manter com mais atenção para os consumidores, pessoas que agora acessam uma renda um pouco melhor e que estavam sendo explorados por uma taxa de juros a mais alta do mundo. E aí queria dizer que isso tudo decorre, de certa forma, e aí parabenizo a equipe do ministro Mantega, do Tombini, presidente do Banco Central, por conta de terem apostado no Brasil e terem feito uma significativa mudança na taxa Selic, que é, de certa forma, a taxa mãe desse processo de crédito, de custo do dinheiro no Brasil. Em janeiro de 2008, era 11,25%, e agora, em maio deste ano, está 8%. A TJLP também, agora em torno de 6%. E por que que eu estou fazendo esse resgate dessa conquista? Porque a Constituição Federal estabeleceu no artigo 3º, que, entre outros objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, um deles é garantir o desenvolvimento regional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Com isso, foi criada, a partir daí foram criados os fundos constitucionais, o FCO, o FNE e o FNO, e a ele me refiro, que é o Fundo Constitucional do Norte, que, de longe, é o recurso que mais tem ajudado, tanto no setor agroflorestal, como também nas atividades urbanas. Agora, o FNO, os fundos constitucionais, as taxas cobradas pelo FNO e por outros fundos, não são mais competitivas, tendo em vista a nova Selic e tendo em vista a redução das taxas de juros das outras instituições bancárias. Tudo isso em decorrência de uma amarração que foi feita na legislação que proíbe que se tenha, mesmo diante de um cenário completamente modificado, as alterações necessárias. Pasmem, senhores, hoje não compensa você fazer uso dos recursos dos fundos constitucionais, porque, em alguns casos, as taxas de juros cobradas no dinheiro do FNO é maior do que a taxa Selic. Maior do que a taxa Selic. Então, a atratividade toda, o fomento ao desenvolvimento regional, para diminuir as desigualdades, tudo isso agora é passado. E eu espero que o Ministério da Fazenda e o Ministério da Integração, que são os gestores das normativas vinculadas aos fundos constitucionais, possam efetivamente promover essa mudança. Senão, não tem nenhum sentido. A lei, a alteração na lei de 2001, ela lamentavelmente amarrou e não permite mais uma vinculação nem com a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, nem com a Selic. E aí nós temos uma situação absurda. 75% de todo o investimento da Amazônia é feito através do Banco da Amazônia. Só que as taxas hoje, para quem já contraiu empréstimo ou para quem quer fazer investimento, são mais altas do que a Selic. Então, é urgente, é para ontem. Faço um apelo ao presidente Dilma, faço um apelo ao ministro Mantega, faço um apelo ao ministro Fernando Bezerra, que tratem isso, porque nós podemos ter uma inadimplência enorme com aqueles que já contraíram os empréstimos e fizeram seus investimentos, e o pior, vamos estar cesseando o crescimento econômico na região. Os números, tendo em vista a pouca competitividade, estão estabilizados em perto de 2 bilhões de reais por ano de investimento. É muito, mas poderia ser muito mais. Nós temos que ter 3, 4, 5 bilhões para investir na Amazônia. E não tem nenhum sentido nós seguirmos com essa conta absurda. Então, eu trago para cá, senhora presidente, uma mudança, 6 bilhões do PIB da Amazônia é estabelecido a partir dos investimentos do FNO. E ou nós alteramos imediatamente, reduzindo essas taxas de juros, ou nós vamos estar criando uma espécie de recessão regionalizada na região que, para atender a Constituição, deveria ter um tratamento diferenciado, nós vamos estar dando um tratamento diferenciado ao contrário, prejudicando todos aqueles que querem produzir mais e melhor na região. Seja pequeno produtor que acessa o crédito rural, seja um pequeno comerciante, seja um industrial. Então, todos estão à mercê de uma situação absurda hoje, tendo em vista essa conquista que o Brasil alcançou com a redução das taxas de juros. Então, eu venho aqui, senhora presidente, queria concluir dizendo que estou apresentando dois requerimentos aqui. Dois requerimentos. Um para o Ministério da Fazenda e o outro para o Ministério da Integração, solicitando informações e um posicionamento do que está sendo feito para alterar a taxa de juros, para que ela volte a ser competitiva para a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais. Então, eu queria que Vossa Excelência, senhora Presidenta, pudesse, nos termos regimentais, pudesse acatar esses requerimentos e dar o devido tratamento a eles para que, o mais rápido possível, possamos ter uma atitude tomada pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Integração, mudando as taxas de juros da aplicação dos fundos constitucionais e fazendo com que o Banco da Amazônia possa ser mais eficiente e possa...
possa atender mais e melhor aqueles, os clientes, para concluir, senhor, os clientes.
A senadora não tem mais tempo?
Tem.
Mas se pudéssemos, pelo menos...
Eu estou colocando mais dois
por um minutos. Minuto, eu ouço com atenção, senadora Ana Amélia, por gentileza.
Eu endosso o requerimento de Vossa Excelência à presidência da mesa a ser encaminhado aos ministros, porque os problemas só mudam o endereço, mas são os mesmos, senador. Mas eu hoje, esse meu à parte, ele tem a ver com o seu estado Acre. Nós fizemos aqui, senadora Marta Suplicy, uma sessão muito bonita e muito concorrida para celebrar os 50 anos de emancipação do estado do Acre, quando foi transformada de território em estado. E eu queria, naquele momento, eu fiz um discurso, um pronunciamento para me associar à homenagem, e fiz uma referência aos filhos ilustres do Acre. Como o senador Jorge Viana e Vossa Excelência também, que usuária das redes sociais, sabe da força que as redes sociais e a TV Senado e a Rádio Senado têm em relação ao conjunto dos que acompanham e fiscalizam a nossa atividade parlamentar. Pois eu recebi um telefonema de um telespectador que acompanha os trabalhos do Senado, da TVC pela TV Senado, e assistiu toda a cerimônia comemorativa aos 50 anos do Estado do Acre. Eu vou dizer o nome dele, é Mário Sérgio Bulhões de Sá Leitão, de Natal, Rio Grande do Norte. E ele disse que eu havia mencionado vários filhos ilustres lá do Acre, entre os quais Adib Jatene, Jarbas Passarinho, Glória Pérez, e que eu havia esquecido um dos nomes mais importantes da música popular brasileira, João Donato. Então eu me curvo à lembrança desse grande telespectador, veja só, a senadora Marta, João Donato, que nós todos apreciamos, um dos pais da Bossa Nova, uma figura notável no Brasil e fora do Brasil pelo seu talento. E eu também aproveitaria para lembrar também do o colega também nascido no Acre, o Armando Nogueira, por todos respeitado. O político que se notabilizou, meu nome é Enéas, o médico Enéas, que veio consagrar com uma votação extraordinária na Câmara Federal, e o humorista também, que todos admiramos, que o José Vasconcelos. Então, eu acrescento para completar aquele pronunciamento, senador Jorge Viana, porque o senhor representa tão bem o estado do Acre, em homenagem ao nosso que nos acompanha aqui, o Mário Sérgio Bulhões de Sá Leitão, lá de Natal, Rio Grande do Norte.
Pois é, senadora, obrigado. Obrigado, senhora presidenta, pela compreensão. Queria dizer também que agora estou fazendo uso das redes sociais, que é uma maneira de aproximar os mandatos nossos das pessoas, dos cidadãos. Estou com um endereço no Twitter, as pessoas que estão me ouvindo queiram seguir, é Jorge Viana Acre. Tem uma fanpage também, onde eu posso interagir com as pessoas, e estamos há um mês fazendo uso desses instrumentos poderosos e importantes, e também um site, jorgeviana.com.br, para que a gente possa ter esse tipo de interação. Então, agradeço a parte de Vossa Excelência. Só então, para concluir, senhora presidente, dizendo, para me somar ao esforço do governador Tião Viana, que tanto tem trabalhado pela economia do nosso estado, para ter mais investimentos, para ajudar os produtores, a todos os prefeitos, e faço isso na pessoa do prefeito Angelim, da capital, que tanto trabalha pelo desenvolvimento, encaminho esses dois requerimentos, um ao ministro da Fazenda, o outro ao ministro da Integração, solicitando providências e o que está sendo feito para redução da taxa de juros da aplicação dos recursos do FNO. Com isso, vamos ter mais investimentos e uma condição melhor para aqueles que querem nos ajudar a desenvolver de forma sustentável a Amazônia e o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.